Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos nós aqui, mais uma vez, reunidos no episódio número 704, que está indo ao ar no final da primeira semana de dezembro, já próximo mês das festas. É ou não é verdade? Já vai dando aquela sensação de clima de final de ano, algumas confraternizações já estão ocorrendo. E é isso, moçada. O que que a gente vai falar dessa vez? Qual é o título do nosso encontro? Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Essas informações que nós vamos discutir juntos a partir de agora chegam no apoio e oferecimento de MSD Alflex, gerente de pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Otimiza Gestão Rural e, em especial, da Impasa, a maior indústria transformadora de cereais em biocombustíveis e que produz o DDGS Impasa, um produto, um ingrediente nutricional com 32% de proteína, alta energia. E é uma rica fonte de macro e microminerais. De fato, um alimento completo para ruminantes. No pasto ou no confinamento, tem DDGS Impasa. Muito bem, moçada. Que semana maluca. Uma semana de restabelecimento das balizas de mercado depois da pancada, né, do mercado entre quarta e sexta-feira da semana passada. Por enquanto, vamos falar, em linhas gerais, a gente viu o boi físico cair entre 20 e R$ 40, a bolsa derreter mais de R$ 50 por arroba, o bezerro deu uma quedinha mais leve, a carne no atacado também caiu um pouco, né? No varejo menos ainda, posso dizer que praticamente nada, a exportação segue muito bem, obrigado. Nós fechamos novembro com a curva esperada de embarque diário abaixo do valor de outubro, mas bem superior ao mesmo mês do ano passado. Muito bem. E aquela história, moçada? Estamos vivendo dias de guerra, aonde a primeira vítima é a verdade. Um clima tenso, principalmente no WhatsApp, com muitas brigas, uma parte dos pecuaristas acusando outros de promoverem a queda e vice-versa, aquela celeuma danada. Mas para a gente ganhar um pouco de objetividade na coisa, né, e a gente não ficar muito discutindo sentimento, vamos dar uma olhada nos números, né? A gente tem feito isso ultimamente, eu acho que tem ficado bacana. Bom, vamos lá. Quando eu gravo esse conteúdo, eu ainda não tenho acesso ao indicador da sexta-feira. Acredito que deve vir em queda. O indicador de quinta, dia 5 de dezembro, representa uma queda de quase R$ 30, um pouco abaixo de R$ 30 em relação ao indicador do dia 27 da quarta-feira, que foi o recorde nominal da história da pecuária brasileira. Que coisa, né? Quase R$ 30 abaixo, fechando a quinta aí praticamente com R$ 324. A gente observou um dólar que perdeu um pouco aquele aquecimento também em pico na semana passada. O petax de venda fechou em 5,98 nessa quinta e a arroba despencou. A arroba que tinha chegado a 60 dólares e 70 centavos, 60 dólares e 50 centavos, já está em 54 dólares, moçada. A gente observa também de maneira interessante os indicadores alternativos ao CPEA B3, que hoje liquida a bolsa, bem alinhados no nível de 326, o CPEA 324, então não tem muita divergência entre os indicadores, né? A gente vê o bezerro, o indicador de bezerro, ele tinha estado em R$ 14, R$ 14,50, R$ 14,90, quase R$ 15, ele caiu né? Não tanto quanto o boi gordo, mas caiu, já está um pouquinho abaixo de R$ 14, né? No, na cotação dessa semana, né? De hoje, particularmente. O que caiu bem foi a margem líquida da reposição. Nós tínhamos R$ 4.500 praticamente o valor de venda de um boi gordo, retirando compra de um bezerro, pensando indicador de boi com um boi com 21 arrobas, descontando o valor do bezerro, aquela margem líquida da reposição que tinha se aproximado de R$ 4.500 caiu para R$ 3.900. Um impacto de R$ 600 por boi gordo a menos, moçada. A gente percebeu todos o traseiro, dianteiro, ponto de agulha, todas as partes da carcaça, inclusive a carcaça casada, perderam os picos nominais que tinham ocorrido na semana passada, mas assim, por exemplo, o pico tinha sido 24,36 no dia na sexta, na quinta-feira, dia 28 de novembro, ele caiu para 24,15 na baliza do Cepéa. Na baliza da Scott Consultoria também caiu por enquanto pouco o atacado, né? Para mim, o varejo praticamente não mexeu nada de preço, então a gente observa que é interessante os indicadores de margem da indústria, medidos aqui pela Scott Consultoria, todos eles em recuperação. Então, essa queda do boi, na verdade, até agora, na sua maior parte, foi retida pela indústria. Ela melhorou os indicadores de margem dela, segundo aquilo que a gente vê na Scott Consultoria. Tá certo, moçada? É mais ou menos isso. A gente vê um mercado bastante tenso, indo aquela história, né? A gente saiu do não tem boi para abate, não tem boi de jeito nenhum, para o abate é só em janeiro, minha escala tá cheia. Rapaz, mas que coisa, né? É, moçada, é isso aí. Bom, agora eu vou dar a minha opinião, moçada. Eu vou começar pela causa raiz, né? Pelo indo lá na raiz. Nós não estamos na fase de alta do ciclo pecuário. Nós estamos na fase de transição do ciclo pecuário. A fase de alta, você tem abates em queda, produção de carne em queda, exatamente o oposto. Nós estamos numa fase de alta. A produção nossa está alta, a gente está entregando uma produção em alta para um mercado consumidor em alta, tanto do mercado interno quanto do mercado externo. China, por exemplo, muito ativo, vários outros destinos da carne brasileira, como Estados Unidos e por aí vai, né? China, pá, só para falar em China essa semana, China reduziu um pouquinho a indicação de preço, né, de que comercializa, de que quer comercializar, comprar um pouquinho mais barato a carne brasileira e uma aproximação com a Austrália. Mas os volumes ainda estão muito bons, pensando no ano, né? Uma demanda externa extremamente forte, muito pujante mesmo, né? Tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Mercado externo, China, como eu disse, querendo pagar um pouquinho mais baixo, sim, mas já teve mais alto, né? Mas o mercado leva volume. E esse volume que o mercado está levando é fruto dessa produção de carne que está em alta. Então, nós estamos abatendo muito, as indústrias estão abatendo cheio, né? Então, assim, nós estamos na fase de transição da baixa para alta do ciclo pecuário. Mas é como se fosse um doente, né? A pecuária é como se fosse um doente em convalescência, né? Então nós tivemos uma recaída, simples assim. A gente em 2024, a grande verdade é que todo mundo errou o nível da demanda, o nível que a demanda atingiu. Essa foi a grande surpresa por ano, né? Tanto demanda do mercado interno quanto do mercado externo. Nesse momento em que eu gravo aqui, estou conversando pelo WhatsApp com a China, eles estão me sinalizando que, inclusive, caiu mais preço da semana passada para essa semana no dianteiro. Então, assim, tem as suas dificuldades, né? Mas o volume está muito forte, né? O mercado interno, a economia brasileira está voltada para consumo irresponsavelmente. A economia brasileira está se apresentando maior do que na verdade ela é. E a turma do jornalismo, a maior parte do jornalismo brasileiro, não consegue entender por que que, apesar de números interessantes de PIB, né, como nós estamos apresentando, um PIB aí superior a 3% de crescimento, nós estamos aí com um consumo rodando a quase 5% de crescimento, só que sem sustentabilidade no médio e longo prazo pelo desafio fiscal, né, com alta de taxa de juros, o impacto que isso tem na dívida do governo, enfim. Mas nós, no curto prazo, estamos com uma economia de fato consumista. Né? E essa foi a grande surpresa do mercado. A demanda, os pecuaristas foram presenteados pela demanda. A demanda é que patrocinou essa escalada de preços no segundo semestre de 2024. E isso não foi bem dimensionado, mesmo porque é muito difícil dimensionar, não é fácil, principalmente quando a gente lida com países do exterior. Né? E a China mais ainda, porque a gente conhece pouco de China, a verdade é essa. Então, o primeiro ponto é esse, fundamento. Cara, nós não estamos numa fase de alta já mais blindada contra essas quedas. Não, nós estamos na fase ainda de transição, ainda com alto volume de abates e com notícias confirmando algum retorno no volume de abate de fêmeas, inclusive. Então, nós tivemos um destravamento da venda que estava represada, e esse foi o grande endossador, né, foi quem endossou essa tragédia na bolsa que a gente viu nos últimos, da última semana para cá. Do ponto de vista de fundamento, é isso. Do ponto de vista de gráfico, que é outra coisa muito interessante, muito importante para fazer preço, o mercado estava sobrecomprado. E depois de isso é fundamental. Então, gráfico e fundamento apontavam para um retrocesso da arroba. E pouca gente entende de análise gráfica. Eu vou só fazer um comentário aqui. Eu vejo muitas pessoas que usam muito o fundamento ignorar gráfico. E eu vejo grafistas excelentes meter o pau em quem fala em fundamento. Cara, é inacreditável como o ser humano gosta de sobressair frente a outro, frente a outra pessoa. Cada um acha que o seu é o melhor. Cara, gráfico mais fundamento é fantástico. Fantástico. E por fim, já falamos de fundamento, falamos de gráfico, falamos agora de narrativa, né? Depois de muitas quinzenas, a narrativa viu sangue na venda. E a bolsa é a indústria da volatilidade. Para ela, ela adora a possibilidade de ter uma explosão ou uma queda. Né? Por quê? Porque a gente tem a força especuladora e a força do hedge lá dentro. Então, quando você juntou a especulação, voltou para venda, o hedge, né, vendeu para proteger os seus animais, e o boi físico, esse foi o grande endossador. O boi físico extremamente represado. E é interessante que o pessoal começou a brigar nos grupos, né? Porque tem pecuarista que mexe com bolsa aí, entra vendido na bolsa, derrubou o mercado porque a bolsa foi o gatilho, aí o físico veio. Rapaz, isso é no mínimo muito, no mínimo, para dizer o mínimo, muito injusto, né? Porque foi a pessoa física que levantou essa curva do mercado futuro do segundo semestre e ajudou a viabilizar a possibilidade de hedge para a pessoa física, para o pecuarista, cara. Então, assim, querer culpar a pessoa física que está na bolsa por esse movimento de mercado é, no mínimo, não conhecer, né? Minimamente, eu diria, né? Já sendo redundante, os fundamentos básicos, como é que funciona o mercado, né? A gente tinha uma ideia de que o primeiro momento que a indústria poderia sair das cordas, porque ela ficou quinzenas seguidas em cordas, 24 para 25 semanas nas cordas. O primeiro momento ia ser a hora que a escala encontrasse as festas, como as festas desse ano, tem Natal e Ano Novo no meio da semana, na quarta-feira, com menos dias de abate, era um momento em que a indústria poderia tirar um pouco o pé do abate e alterar a relação oferta e procura. Mas veio antes por causa desse gatilho da bolsa, o stop da bolsa, que destravou a venda do físico. A venda do físico estava extremamente recuada e agora o mercado oferta, nessa arrancada, um volume de bois ao mesmo tempo, né? Que está todo mundo escondido, vendendo de pouquinho em pouquinho, de repente a galera vai para o lado, a venda vai para o ataque. E aí você vê histórias tristes, né? De gado sem proteção, né? Que talvez seja vendido aí por R$ 300 ou menos, mas assim, que ainda era um preço bem acima da estimativa de qualquer um, mas agora fica ruim, né? Porque até esses dias era 360, né? Enfim, e muita gente, teve gente que repôs agora em novembro para abate no começo do ano, sem travar, o pecuarista se empolgou. Né? Então, assim, moçada, resumindo, nunca duvide da capacidade do pecuarista, né, de represar a sua venda e se animar com o físico, né, e ir animado, comprar gado, alavancar no físico e de peito aberto e de repente tomar uma ré dessa. Interessante a gente ver que eu já falei que a bolsa ajudou muito na curva de alta, os frigoríficos pequenos também. E a gente vê até os frigoríficos pequenos recuados da compra nesse momento. Posição de compra, de oferta de gado gordo e compra de frigorífico inverteu exatamente de maneira oposta, né? A gente via a venda na defesa, na retranca e a compra no ataque. Num piscar de dedos, a venda foi para o ataque de maneira atabalhoada, de maneira avolumada. E a compra veio para a retranca. Segunda coisa, nunca duvide da bolsa fazer o que quiser com os valores do BGI, do mercado futuro, antes do vencimento. Ela faz o que ela quer, né? Terceiro ponto, nunca duvide do frigorífico articular para manter a sua margem. Não estou querendo dizer de nada antiético, não, né? São menos pessoas, é muito mais fácil ter uma coesão de estratégia para poder fazer o mercado virar. Nunca duvide dessa força. O que eu quero dizer, moçada, com relação ao mercado, né? Nesse momento, um momento de muita muita bagunça nos grupos, muita muita discussão, né? Muito muita ironia, muito as pessoas se mutilando em palavras, um ambiente tóxico, né? Então, essa velocidade do WhatsApp, isso para mim é uma das verdades. O WhatsApp potencializa os movimentos. Ah, então a boi caiu por causa do WhatsApp. Não, não estou falando isso. O boi caiu simplesmente porque nós estamos ainda na fase de transição, ainda com abates altos, e a galera estava com a venda represada, né? E isso destravou. Esse stop da bolsa destravou, esse foi o motivo. Mas o que eu quero dizer é que o WhatsApp potencializa os movimentos, porque ele deixa as pessoas mais expostas, né, a essa narrativa, né? As narrativas são mais avolumadas. Uma grande verdade para mim que fica: na alta da arroba a venda está na retranca, e na baixa a venda da arroba vai para o ataque. Essa é a posição do pecuarista natural, isso não muda. Outra verdade, a B3 vai aonde o físico não vai. O limite é incerto. De novo, o que eu quero dizer? A B3 vai cair para um valor, no mercado futuro, aonde o físico não vai chegar. Isso sempre ocorre, não acredito que vai ser diferente dessa vez. Continuo reforçando o que eu disse na semana passada. Esse limite, que é incerto, como eu acabei de dizer, ele está em função da quantidade de venda represada, do comportamento do abate da indústria, se ela vai tirar o pé mesmo, né? E do preço de equilíbrio da carne no mercado interno e no mercado externo. Por enquanto, o mercado interno mudou muito, o mercado externo já vinha caindo. Tô lendo o WhatsApp com a China nesse momento em que eu gravo aqui, e realmente caiu mais um pouco ainda. Hoje, lá na manhã de sexta-feira do dia 6, né? Outra verdade, moçada. Opinião de mercado deriva de posição de mercado. Muita gente dando opinião em função das suas posições em bolsa. Outra verdade, essa é o nosso mantra: o futuro é sempre opaco. A gente pegou aqui ajuste, né? Os ajustes de hoje, no dia 5. Boi, olha só, moçada, boi março, R$ 290,40. Boi maio, até abaixo do maio, R$ 290,90. Ninguém tá sabendo nada, tá todo mundo perdido, moçada. Outra verdade, né, que fica para mim: se você vai entrar numa selva e alguém te fala, Rodrigo, eu te dou aqui um revólver, uma faca, né, ou você leva os dois, ou você leva só o revólver, ou você leva só a faca. O que que você escolheria? Eu sempre escolheria a possibilidade de levar o revólver e a faca. E o que que o revólver é? O fundamento, oferta e demanda. E o que que a faca é nessa minha analogia? O gráfico. Então parem, vocês grafistas, de falar que o fundamento não funciona. E vocês, fundamentalistas, vão procurar aprender gráfico. As duas, eu entro na selva com a faca e com a selva do mercado, no caso, com a faca e com o revólver para me defender. Tá certo? Outra verdade que fica, moçada: o Brasil é uma dimensão continental. Existem diferenças regionais. Então, vai aparecer frigoríficos aí perto da virada do ano, nas festas ou um pouco antes. Olha, preciso embarcar para amanhã, estou pagando boi aí de 300 e lá vai fumaça, né? Lá para cima. Vai aparecer. O Brasil é continental. As coisas não estão uniformes. Outra verdade, moçada: volatilidade veio para ficar. Volatilidade deriva da divergência de opiniões. E isso, em última análise, representa um risco elevadíssimo. Proteja-se, aprenda a fazer gestão de risco de preços, aprenda a usar as ferramentas. Se você quiser, nosso curso online está à sua disposição, dessa vez com um cupom especial de desconto que eu vou dizer daqui a pouco, tá certo? E aí, moçada, para a gente finalizar, até onde vai esse movimento? Não sabemos, tem que acompanhar no dia a dia. A turma do gráfico fala aí entre 290 e 295, né? Tem grande chance de ir lá, sim, né? Pelo menos o futuro físico a gente tem que acompanhar no dia a dia. Mas a última verdade, para eu entrar. Para eu finalizar essa parte de mercado e entrar num assunto extremamente importante aqui, que é o Beboi, tudo isso que está acontecendo, moçada, na minha opinião, não muda em nada o 2025 e o 2026. Nós vamos ter anos muito bons mesmo, e isso não muda em nada. No curto prazo, entretanto, aí é uma dificuldade grande para quem? Não se protegeu, está em aberto, estava com a venda recuada, agora precisa sair para o ataque. Muito difícil essa situação no curto prazo, mas médio e longo prazo não muda nada. Muito bem, moçada. Então, se não muda nada, vamos passar para o nosso último assunto aqui, que é o Beboi. O Beboi, para mim, é uma oportunidade que ainda está na mesa. Deixa eu te contar uma coisinha aqui. Bom, vou resumir aqui. Beboi, na verdade, é um ETF do boi, é um fundo de índice, um fundo passivo, né? E ele converge para uma cesta de mercado futuro de boi gordo. Portanto, ele é vendido em cotas no pregão eletrônico. Eu já fiz, inclusive, um podcast específico sobre Beboi, né? Conversando com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, né? E eu falei muito sobre o Beboi no nosso curso online. E o Beboi talvez seja o único ativo, no caso um fundo passivo, né, que ficou esquecido. Ele não se valorizou nessa recuperação do segundo semestre como deveria. Só para você ter uma ideia, enquanto eu gravo esse podcast aqui, eu acabei de ver o pregão do dia 5 fechou com uma cota do Beboi cotada a 8,20, sendo que o valor patrimonial da cota deveria ser 9,80. Então, um deságio de 25% no preço do pregão eletrônico. É só para você entender, esse fundo é uma convergência de dinheiro oriundo de pessoas, né, pessoas físicas, institucionais, enfim, os comitentes que trabalham e que atuam na bolsa. Essas pessoas investem o seu direcionam o seu direito pro, o seu dinheiro para o fundo, adquirindo cotas através de um pregão eletrônico. Essas cotas não têm data de validade, elas ficam com você até quando você quiser vender, e você vai vendê-las no pregão eletrônico também, tá certo? De modo que eu já tinha aqui comentado que uma falta de liquidez no Beboi poderia levar a uma discrepância, né? Se tem pouca liquidez esse fundo, né? Algum participante querendo entrar ou sair pode levar esse fundo para ter um valor patrimonial de cota diferente do seu preço negociado no pregão eletrônico, tá certo? E eu te falo de carteirinha que é exatamente isso que está acontecendo. No dia 4, ontem, o valor patrimonial da cota deveria ser R$ 9,82. Tem um local, né, um site da BMF Bovespa sobre fundos, né? fnet.bmfbovespa.com.br, que você coloca lá a CNPJ do fundo e você vê diariamente o resultado. Então, o valor da cota, que chegou até R$ 11, com o mercado aí a 350, o valor patrimonial, ele caiu. Ontem, por exemplo, dia 4 de dezembro, está R$ 9,82. E o valor da cota do pregão eletrônico de hoje à tarde fechou o pregão em 8,20, ou seja, ela está 20% abaixo do que deveria estar. Por que que isso aconteceu? Primeiro, porque há pouca liquidez. Mas, além disso, é um erro na avaliação de como o fundo trabalha o valor financeiro que ele tem que se manter líquido, né? Até para bancar o resgate das cotas, como esse fundo trabalha, né? Vamos lá, e aqui eu trago a vocês uma participação novamente especial do Leandro Bovo sobre esse tema. Deixa eu colocar aqui, obviamente, nós combinamos, né? Isso foi gravado para o Notícias do Front, de maneira especial a Radar Investimentos. Então eu vou colocar o áudio aqui para que vocês entendam das palavras do Bovo, por que que, na nossa visão, a gente está com uma enorme oportunidade no mercado com relação ao Beboi, moçada. Vamos lá, vamos escutar as palavras do Leandro. E eu fiz a seguinte pergunta para o Bovo: Bovo, o que que está acontecendo? O Beboi é mico ou é oportunidade? Vamos ver a resposta dele atentamente aqui, vamos ouvir.
O que que é? Então, com relação ao Beboi, cara, na minha opinião, acho que o que está acontecendo é o seguinte: se você for ver a composição, a aplicação do dinheiro do caixa do fundo, você vai ver lá que 30% aparece como aplicado em NTNF. NTNF é um título público pré-fixado. E aí, os juros estão subindo bastante, né? Quando o juro sobe bastante, esse título público pré-fixado, ele perde valor. Principalmente se for um título público mais longo, né? Quanto mais longo ele for, mais valor ele perde. E, obviamente, se isso estivesse acontecendo, isso iria impactar a cota do fundo. Então, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: alguma pessoa, algum grupo de discussão viu essa aplicação, né? Essa divulgação da aplicação de 30% do caixa do fundo em NTNF e entendeu como se o fundo estivesse aplicando num título pré-fixado que fosse perder dinheiro. E talvez eles, por esse motivo, possam ter entrado vendendo o fundo, liquidando posição comprada, por exemplo, oferta e demanda, o preço da cota negociado na bolsa cai. Só que tem um pequeno porém aí. Esses títulos pré-fixados são operações compromissadas de um dia. Então, ou seja, ele tudo bem, ele pode ter uma posição do caixa do fundo alocada em título pré-fixado. Porém, é título pré-fixado de curtíssimo prazo, só para gestão de liquidez do fundo. Então, ele gera isso aí comprando essas operações compromissadas de um dia. Então, acompanha, se você fizer, né, 30 ou 22, né, de dias úteis, operações compromissadas todo mês, você vai ter um valor um pouco abaixo do CDI, mas ainda próximo do CDI, e que seria melhor do que ter zero caso o dinheiro ficasse parado na conta corrente do fundo. Então, eu acho que essa confusão, num mercado que tem pouca liquidez, como o BBOI 11, pode ter gerado essa distorção. Porque se você olhar a valorização da cota do fundo, ou seja, o tanto de dinheiro que tem no fundo dividido pelo número de cotistas, daria alguma coisa, acho que acima de 11,20, 11,28, que é a máxima histórica de valorização do fundo, como está acontecendo com o Boi. Então, assim, o fundo está cumprindo o seu papel, que é acompanhar a valorização do Boi. Porém, a negociação da cota na bolsa que está distorcida. E talvez o motivo dessa distorção possa ter sido esse mal entendido com relação à aplicação do caixa do fundo. A única explicação mais lógica que eu vejo é isso. E se esse for o caso, me parece uma oportunidade, porque o fundo está negociado hoje ao redor de 9, aliás, depois de ter subido bastante, né, que estava até a semana passada, estava 8. Então já subiu bem, está 9, mas o valor patrimonial da cota é mais de 11. Então, ainda assim, ele ainda está distorcido. Eu vejo dessa forma.
Aí, moçada, deu para entender? Ou seja, o fundo tem que gerir, ele tem que ter um caixa, né? Ele tem que ser líquido para poder pagar os resgates de quem está querendo vender lá, né? E ele aplica esse dinheiro numa NTN, no, é um título do Tesouro Nacional, né? De um dia, pré-fixado. Só que ele é de um dia, então ele não vai sofrer marcação a mercado. Diferentemente se ele fosse um título prefixado de longo prazo, né? Porque aí sim, com a Selic subindo, esse título é desvalorizado e o fundo perderia recurso, né? Perderia valor do seu recurso, né? O montante de dinheiro estaria ali, seria cada vez menor, né? Com esses 30% que o fundo mantém. Isso não ocorre. Prova isso, até o Bovo chamou atenção, é que se você pegar o valor que tem de dinheiro no fundo, dividir pelo número de cotas, a cota está acompanhando a valorização da arroba do boi gordo. O valor dela está acompanhando, mas o preço negocial na bolsa não. Por quê? Porque tem uma galera vendendo. E num fundo com pouca liquidez, só para vocês terem uma ideia, tem apenas 4.249 cotistas no fundo nesse momento. Eu vi essa posição do dia 4 de dezembro, 4.249 pessoas no Brasil como um todo, né? A cota que chegou a R$ 11, o valor patrimonial dela 11,40, hoje ela está, como eu disse para vocês agora há pouco, a 9,80. Quando o Bovo gravou, desculpe, enquanto o valor negociado no pregão eletrônico está 8,20. Então, tem uma diferença de um deságio de 20% entre o que seria o valor correto, justo da cota, que de acordo com o valor, com a quantidade de patrimônio que o fundo tem, em relação ao preço negocial da cota no pregão eletrônico. Então, há alguns dias a gente viu uma conversa de WhatsApp, e esse fundo é bichô, porque eles estão 30% do dinheiro está alocado num título pré-fixado, que seria de fato um negócio terrível, né? Um erro crasso do administrador do fundo, que é o BB Asset. E isso não ocorreu. E aí eu acho que está tendo, como o Bo falou, um desentendimento das pessoas, e as pessoas estão esquecendo, né? O Beboi está ficando para trás. É uma oportunidade aí, sinceramente falando, né? Eu não sou a pessoa indicada, isso é a minha opinião, né? Não é uma recomendação de compra de ativos. Quem tem que fazer isso é quem tem a condição para tal, né? Então consulte aí o seu corretor, né, de confiança. Mas na minha opinião, Rodrigo Albuquerque, tudo subiu: bezerro, garrote, boi gordo, boi magro, e o beboi não subiu na mesma proporção, ele ficou para trás. E para mim, é uma oportunidade, é o que eu acredito, não é o que eu recomendo, porque eu não faço recomendação de mercado, certo? Eu dou apenas e tão somente a nossa opinião. Então é isso, moçada. Assim, resumindo, o Beboi, que é o boi de papel, a turma achou que ele tinha bicheira e ele não tem. Então tem um pessoal ainda que está entendendo dessa forma de maneira errônea, o que é muito triste, né? Tá levando pessoas a a fazer uma sobrevenda desse valor, desse fundo, né? E ele está sim aderente ao motivo para o qual ele foi criado. Só para vocês terem uma ideia, desses 4.200 cotistas, 94% são pessoas físicas. O fundo hoje está comprado em quase 700 lotes na bolsa. Então, assim, ele perdeu o valor de novembro para cá, o valor patrimonial, assim como tinha ganhado valor, né, até o finalzinho de novembro, né, à medida que o boi atingiu o recorde, e as cotações do mercado futuro, idem, o valor patrimonial da cota também, agora ele retrocedeu, assim como o mercado futuro, né, e está tudo certo. Mesmo assim, o deságio está bem maior do que deveria ser, ao ponto dessa cota estar com o valor de pregão 20%, de novo, 20% abaixo do seu o preço, 20% abaixo do seu valor patrimonial. É como se você tivesse comprado um imóvel, um terreno, por 1 milhão, e alguém do seu lado está vendendo o mesmo terreno, vizinho seu, por 800 mil. Quer dizer que o seu terreno vale agora só 800 mil? Não. Tem alguém vendendo, mas o valor de mercado é superior ao preço de mercado, né, instantâneo e online, aqui, vamos falar assim, né? Então é isso, chama a sua atenção para você estudar esse assunto. Ligue para o seu corretor de confiança, procure se informar, porque tem uma oportunidade na mesa, na minha opinião. E é isso, moçada. Chegamos ao fim. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Tomara que você tenha paz para enfrentar esse momento de mercado. É ou não é verdade? Lembro a vocês da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$ 1 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa, que está num leito de hospital de amor nesse momento. Hospital de amor que tem uma parceria nesse momento, né, com a Siltomac Máquinas Pecuárias e o GPB Rosa. Se você quiser ganhar, né, concorrer a um sorteio imperdível de um vagão distribuidor Siltomac D de dado 7. É só você enviar um WhatsApp com um oi para o número prefixo 17 99167 1360. Repetindo, 99167 1360. Você entra em contato com o pessoal. A cada R$ 50 doados, você ganha uma cota numerada para o sorteio, que vai ser no dia 28 de fevereiro de 2025. Lembrando que não há limite de cotas, e quanto mais cotas você adquirir, maiores chances você terá de ganhar o vagão. E, é claro, mais pessoas você vai estar ajudando. Então, em nome dos pacientes do Hospital de Amor de Barretos, o nosso muito obrigado. E para você que ficou até aqui, um presentinho. Vou dar um cupom especial de desconto para você que quer adquirir o nosso curso de gestão de risco na prática, né? R$ 50 de desconto para você, limitado aos 15 primeiras pessoas. É só você acessar gestãoderiscosnaprática.com. Ao comprar o curso por um valor extremamente desafiado, você vai ver que existe um campo para cupom. Você digita lá G de gato, R de rato, P de pato. Gestão de risco na prática, 50. GRP 50, 50 em numeral. E você vai ter um desconto de R$ 50, limitado aos 15 primeiros que adquirirem o nosso curso online para você gerenciar risco de preços, a volatilidade insana que o mercado te oferece e também o seu custo de produção. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui na próxima semana. Se você me der a satisfação de comprar o nosso curso online, nós nos vemos também lá no plantão de dúvidas. Sou eu mesmo que respondo, né, por áudio, uma a uma, todas as dúvidas do curso, dos alunos. Um abraço, até a próxima semana, moçada. Fiquem todos com Deus.